Collía, ligada.
Dios, mi cara.
Quer ficar para si?
Eu não, muito obrigada. Eu tenho tempo de outras coisas, mas mais.
Senhoras e senhores deputados, peço que ocupem os vossos lugares para recomeçarmos a nossa reunião. Entrando na segunda parte, primeiro ponto, apreciação e votação da ata, só temos para submeter à vossa apreciação a ata número 79, referente ao dia 14 de março. Alguém se quer inscrever? Não havendo inscrição, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Entramos agora no segundo ponto da nossa ordem de trabalhos no que diz respeito à segunda parte, apreciação das notas de admissibilidade de três petições. A primeira é a petição número 221/13, que tem como grupo parlamentar responsável pelo relatório o PSD. Não sei se o PSD quer já indicar alguém. Da petição 221. É a petição 221/13. Fica a senhora deputada Susana Lamas. Segunda petição, que é 228/13, é proposto o indeferimento liminar de parte, admissibilidade de outra parte, com subsequente arquivamento. E, portanto, diz-me aqui a doutora Susana que não é preciso distribuir. É preciso é que concordem, diz a doutora Susana. É preciso fazermos votação. Claro. Então, quem vota contra esta proposta? Tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigado. Eu se percebi bem a nota de admissibilidade, há uma parte que tem a ver com matérias disciplinares e que, remetendo para a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, esse é, e para aquilo que está previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, é um mecanismo adequado para responder à pretensão do peticionário. E, portanto, assim sendo, a única questão que é admitida parcialmente é a questão relativa ao CIADAP. É isso.
Portanto, o peticionário pede, no fundo, duas coisas, que é a deposição da legalidade. Portanto, só se pode pedir se há alguma coisa a acompanhar em termos de violação da legalidade ou não, depois do resultado das diligências.
Entre as quais a apresentação da queixa ao superior hierárquico.
Inclusive, portanto, o que é proposto é a remessa da petição ao superior hierárquico, inclusive às instâncias administrativas, para tomarem as diligências e verem se há, de facto, alguma ilegalidade ou não. Uhum. E, depois, em função disso, prometer a informação à Assembleia para a Assembleia depois poder ou não acompanhar, de facto, se existe alguma situação de ilegalidade e ilegalidade a acompanhar ou não. Uhum.
Portanto, a indeferição de parte era a parte relativa.
Só, portanto, o que é indeferido é a parte disciplinar.
Uhum. Porque a Assembleia não tem tutela nessa matéria. Muito bem. Muito bem.
Quem vota a favor? portanto, está aprovado por unanimidade. Terceira petição, para apreciarmos a respectiva nota da admissibilidade, é a petição número 229/13, que compete ao Partido Socialista indicar um deputado relator. O Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, fica indicado o Sr. Deputado Luís Soares.
Sr. Deputado Luís Soares. Agora passamos ao terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação de um parecer sobre o projeto de lei número 457/13, do PSD, que visa a alteração à lei que estabelece os regimes de inclinação de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas. Passo a palavra à senhora deputada, autora do parecer, a senhora deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, sobre este parecer dizer o seguinte, quando o parecer me foi distribuído, o PCP ainda não tinha agendado o seu projeto de lei sobre a mesma matéria e por isso nós colocámos ao grupo parlamentar, autor da iniciativa, se existiria inconveniente sermos nós a realizar e elaborar o parecer, uma vez que, diz o precedente e o funcionamento da Comissão, que existido um grupo parlamentar com uma iniciativa no mesmo sentido, que o relator, o autor do parecer, deve ser de outro grupo parlamentar, sob pena de poder ser colocado em causa ao princípio da independência e da transparência no acompanhamento desta matéria. Acontece é que nós não teríamos ainda reunião, não tínhamos uma reunião em que isso fosse possível ser alterado e o PSD, também a coordenadora do PSD, colocou que não havia problema ser eu a realizar o parecer e daí ter sido eu a realizá-lo sobre esta matéria. Sem prejuízo de nós termos uma iniciativa que foi arrastada igualmente e que será discutida na sexta-feira sobre esta questão. O parecer é objetivo, 7 deputados do PSD apresentaram este projeto de lei com o objetivo de clarificar interpretativamente uma norma que põe-se termo à incerteza e à desigualdade entre os trabalhadores relativamente a autarquias e organismos que têm opção gestionária com a aplicação do CIADAP no ano em que não há CIADAP ser contabilizado um ponto na sua avaliação. O objetivo deste projeto de lei é exatamente clarificar esta questão. Daquilo que nos foi possível concluir, o projeto cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação e, por isso, entendemos que está em condições de ser discutido em plenário. Portanto, é um projeto que é extremamente objetivo. Na parte introdutória e no objeto, nós fazemos referência aos termos em que está apresentado esta iniciativa legislativa do PSD, de acordo com o seu preâmbulo, e, portanto, o Decreto-Lei 209/2009, se quiser, foi a adaptação à realidade autárquica do CIADAP, e, portanto, nós entendemos que a iniciativa está em condições de ser de subir a plenário para a sua discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Cumprimento pela feitura do relatório e pela apresentação e pergunto se alguém se quer inscrever. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação na especialidade das propostas de lei números 45/13, que aprova medidas para a aplicação uniforme e execução prática do direito de livre circulação dos trabalhadores, transpondo a diretiva número 214/54, e também 54/13, que facilita o reconhecimento de qualificações profissionais e diminui constrangimentos à livre circulação de pessoas e transpõe a diretiva número 213/55 e 55/13, que transpõe a diretiva número 214/67, relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços. Se alguém se quer inscrever, a doutora Susana chama-me aqui a atenção que a primeira, a proposta 45, não tem umas propostas de alteração. O Sr. Deputado Ricardo Bexiga tem a palavra.
Eu propunha só, do ponto de vista metodológico, que abordássemos projeto de lei a projeto de lei, porque como há alterações propostas a dois dos... Perdão, a duas das propostas de lei, a 55/13 tem uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda e a 54 tem uma proposta de lei apresentada uma alteração à proposta de lei apresentada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, penso que seria mais cordial fazermos a discussão em separado.
Então, na primeira, como a doutora Susana fez questão de nos recordar, não há nenhuma, não temos proposta de alteração. A 45/13. Portanto, não sei se, mesmo havendo propostas de alteração, se nesta 45/13 alguém se quer inscrever.
Como? Não percebi.
Então avançamos para o último ponto, outros assuntos. Eu não tenho assunto nenhum, não sei se alguém...
Estas finanças ficaram para a próxima semana, dia 5, às 6 horas.
Tem a palavra.
Era para saber o ponto de situação da audição da sessão da iniciativa sobre a questão dos sem-abrigo. A estratégia nacional.
Está a senhora, a doutora Susana, a dizer que ainda não recebemos resposta do Governo quando informámos que aquelas datas não podiam...
Pronto, temos que insistir então.
E já agora aproveito para dizer que para a semana temos cá o Sr. Ministro das Finanças, dia 5. Às 10 horas. Temos que também dar despacho à Altice, como vem, não temos parado um bocadinho, não é? Portanto, o tempo. Não conseguimos ainda comprar tempo em sítio nenhum, mas está na nossa prioridade também esse dossiê. Veja e depois informe.
É isso, talvez podia ver como é que se
vamos ver. Já está em condições? Sr. Deputado Filipe Anante, 40 Correia, tem a palavra? Como se pode falar?
Na semana passada foram aprovadas um conjunto de diplomas em plenário respeitantes à majoração da licença parental para o caso de filhos com doença crónica, deficiência ou prematuro. Também uma questão sobre as Forças Armadas e a fixação do IAS para os deficientes das Forças Armadas. E nós entendemos que talvez se justificasse a criação de um grupo de trabalho e que estas questões sejam, uma vez que havia três propostas relativamente à majoração da licença parental, três propostas de diferentes partidos, talvez justificasse haver um preocupação de harmonização no âmbito de um grupo de trabalho. Nós, pela nossa parte, proporíamos essa metodologia e sugeríamos que se desse início a esse processo assim que o calendário dos grupos de trabalho também permitisse, né? Eu sei que nós também estamos a terminar aqui dois grupos de trabalho, um da composição do SES e outro do Código Cooperativo. Não estará a terminar este, mas enfim, mas queria pôr à consideração da Comissão esta possibilidade.
Muito obrigado. Sobre esta matéria, alguém se quer pronunciar? Senhora Deputada Rita Rato, e peço a melhor atenção a todas as senhoras e senhores deputados.
Estive a confirmar estas iniciativas que eu falei. O projeto de resolução do PCP 697 recomenda ao Governo que tome medidas para a maior valorização da participação das mulheres nas forças de serviços de segurança. Baixou esta comissão. Baixaram todas esta comissão as iniciativas que foram discutidas no dia 8 de março. Acontece é que, na verdade, por exemplo, uma delas é a questão das cotas por exemplo, PMA, procriação medicamente assistida, os três ciclos e outras medidas, baixaram todas esta comissão, sendo que há matérias que não são exatamente desta comissão. E nós teríamos que decidir, provavelmente, em algumas delas, se justificaria serem remetidas para outra comissão. Está nesta comissão o projeto de lei que aprova medidas de transparência com vista à eliminação das desigualdades salariais entre homens e mulheres, que é um projeto de lei, e, por exemplo, nós temos marcado para amanhã uma reunião da primeira comissão, onde vamos discutir já, porque foi parar a primeira comissão, a iniciativa sobre as cotas na administração pública e nos conselhos de administração. E eu acho que se tinha que definir como é que iríamos abordar estas questões, porque também baixou esta comissão uma proposta, por exemplo, que se prende com esta questão que o Sr. Deputado do CDS agora colocava relativamente a matérias de licenças de maternidade e horários das creches e acordos de cooperação. Ou tratávamos isto em grupo de trabalho a partir do pacote do 8 de março, em que também estão as forças de segurança incluídas, ou então teríamos que discutir a redistribuição destas iniciativas.
Sra. Deputada Clara Marques Pires.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os colegas. Eu sugeria que, se possível, se formasse um grupo de trabalho com representantes das duas comissões, a primeira comissão e a décima comissão, ou eventualmente deputados que estejam nas duas comissões, porque acho que seria, não é uma questão de redistribuição, parece-me que não é uma questão de redistribuição, mas são matérias conexas com ambas as comissões, quer a primeira, quer a décima. Eventualmente colegas também da Comissão da Saúde. Não sei, mas isso também não nos compete a nós, a distribuição, não é? Pronto, esta era a sugestão que eu dava, parece-me mais
alguém
eficaz.
Quer dizer, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, parece-nos adequada a metodologia do grupo de trabalho, atendendo ao volume e à incidência temática de todos os projetos, sendo certo que isso não... Isto é Siri, do iPhone, peço desculpa. Sendo certo que uma redistribuição por comissões, ou uma avaliação prévia sobre a possível distribuição para outras comissões, não anula um grupo mais transversal. Não sei se alguns dos temas, podendo incluir deputados desta comissão num grupo de trabalho mais alargado, atendendo à metodologia dos grupos de trabalho, não sei se não acabará por ser um pouco, não digo impraticável, mas enfim, do ponto de vista operacional. Eu sim, tudo bem, mas independentemente disso, e não tendo nada a objeitar à proposta, vamos ter que envolver necessariamente mais comissões, eventualmente mais do que três, atendendo à distribuição ou à avaliação que os serviços possam fazer. Portanto, eu não sei se não seria mais adequado fazer uma avaliação prévia de uma espécie de cabeça de comissão por cada projeto e depois, em função disso, independentemente da baixa esta comissão, avaliarmos a constituição desse grupo, sendo certo que uma cabeça de comissão por projeto permite avaliar, de facto, uma distribuição por todos e outras comissões que possam estar envolvidas, porque pelos projetos que foram discutidos no plenário e que baixaram, certamente há pelo menos 4 comissões, se a memória não me falha, que deverão estar envolvidas se quisermos alargar e não apenas 3.
Muito obrigado. Eu acho que faz todo o sentido, depois das vossas intervenções, ouvirmos aqui a nossa memória histórica, que é a doutora Susana, excepcionalmente explique qual é a sua...
Vírgula. Mas são projetos de resolução ou são projetos de lei? Eu não gosto.
Há projetos de lei e projetos de resolução.
Diga ao que me estava a acertar.
É que os projetos de resolução, em princípio, já não estão aprovados. Se são projetos de resolução, como já tem acontecido. Baixaram-se em votação os projetos de resolução?
Sim.
Ah, então pronto. Então está bem. Pronto.
É que se tivessem sido alvo de votação já não podiam ser distribuídos.
Não, foi um requerimento de adiamento da votação de todas as iniciativas.
Ok, já não tenho presidente.
Não. Portanto, o melhor é fazer uma redistribuição e criação do grupo de trabalho.
Ah, dia 8 está lá. Está bem, ok.
Parece mais eficiente.
Pois.
Então, perante este quadro e as vossas intervenções, temos que decidir. Em síntese, vamos fazer a redistribuição, criamos grupo de trabalho. Concordam com a sugestão?
Eu achava melhor, de facto, reavaliarmos a redistribuição dos projetos e isso não ser contraditório com a constituição do grupo de trabalho, mas podemos avançar já com o grupo de trabalho.
Sim.
Tudo bem. As Forças Armadas envolvem também a defesa, portanto, presumo.
É nesse sentido que temos aqui estabilizado o que vamos fazer, que é para a doutora Susana, a partir de hoje à tarde, junto dos colegas das restantes comissões, promover essas diligências.
Se calhar poderia-se constituir um grupo de trabalho, um coordenador, articulado com o Presidente e com os outros Presidentes as matérias que aqui estão. Cada grupo parlamentar é organizado
a
segunda parte. Agora é CDS. Agora o próximo grupo de trabalho, o coordenador é o CDS. Então, alguém se opõe? Grupos, exatamente. O segundo, a coordenação é de... Tem que ver.
PSD.
Provavelmente PSD.
Neste, porque
é, como?
O grupo de trabalho da organização profissional já concluiu os trabalhos. E o plano de situação do processo, como é que está?
Ainda
falta muitas audições.
Acho que vão receber hoje no e-mail, não é?
Outro da formação desportiva.
Está em curso.
Então, quando terminasse, em
Então, colocado estas, os pontos nos e sobre estas matérias, regressamos à votação na especialidade das propostas de lei, começando pela proposta de lei número 45/13. Não há propostas de alteração? Mais alguém? O senhor deputado Ricardo Chica tinha proposto que discutíssemos e fizéssemos votações. Há 45, pensei que estava a falar das três. Então, não havendo inscrições, quem vota contra, quem se abstém, em bloco, portanto está aprovado por unanimidade. Passamos para a segunda, que tem a ver com a 54/13, que temos aqui. Propostas de alteração do regulamentar do PS ao artigo 2º, ao artigo 3º e ao artigo 5º. O Sr. Deputado Ricardo Bexiga tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota que as propostas de alteração que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta a esta proposta de lei são meras propostas de correção legislativa, sem nenhuma alteração de fundo. No que diz respeito ao artigo 41 e o artigo 42 visa precisar as condições de detenção do título de farmacêutico, introduzindo do ponto de vista legislativo um conjunto de pormenores no que diz respeito à questão da segurança, eficácia e qualidade exigida à venda de medicamentos. No artigo 46, uma correção relevante, porque há claramente um erro no legislador quando remetia o número 3 do artigo 46 para o anexo 3º, quando deve ser manifestamente o anexo 2º, sob pena de termos aqui um erro legislativo grave, porque iria estar a aplicar uma disposição legislativa a um anexo que não tem qualquer aplicação. E depois, relativamente ao artigo 3º, um aditamento à lei número 9 de 2009 e que visa também precisar que o artigo 2º-C se aplica à carteira profissional europeia para a prestação temporária e ocasional de serviços diferentes daqueles que estavam abrangidos no artigo 6º desta Lei 9/2009. Relativamente ao artigo 2º-D, relativo também à carteira profissional europeia, uma precisão relativamente ao prazo de decisão, concretamente propomos um prazo de 20 dias, e depois no artigo 5º uma norma transitória que precisa também a informação que estava aqui referida na linha B e que é também precisada do ponto de vista legislativo. E, portanto, esta proposta de lei do Governo é uma proposta muito importante, abrange um conjunto muito vasto de temas, desde os novos instrumentos da carteira profissional europeia, o acesso parcial a uma atividade profissional, o quadro de formação comum, os testes de formação comum, controle sobre os conhecimentos linguísticos, o desenvolvimento profissional contínuo, reconhecimento de estágios profissionais, mecanismo de alerta, balcão único, desmaterialização de processos e centros de assistência. É, como sabem, uma proposta de lei que se aplica aos Estados-membros, portanto, aos não-nacionais, aos Estados-membros, aos cidadãos de outros Estados-membros, e entendemos que é uma iniciativa que já tardava e que vem clarificar um conjunto de áreas fundamentais para a efetiva livre circulação de trabalhadores e o livre residência e prestação de serviços e de trabalho no quadro nacional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém se quer inscrever? Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós ainda ponderámos pedir o adiamento da votação desta proposta de lei, só que, entretanto, foi-nos dito que há um problema porque há um atraso na transposição da diretiva e o Estado português está já sujeito a uma multa de um valor muito considerável. Isto porquê? Porque nós recebemos uma proposta por parte da Ordem dos Enfermeiros que nos colocava algumas questões e queríamos ter mais tempo para analisar. E do que percebemos, algumas matérias foram acolhidas, mas não todas. E queríamos ter mais tempo para analisar isso. Mas pronto, também somos sensíveis ao argumento dos 180 mil euros de multa, não é? Que achamos inaceitável que esta prática por porque não estamos a legislar nem em cima do joelho, nem sob pressão, mas, de facto, há matérias que convém que as estruturas representativas e com legitimidade para isso possam ser tidas em conta os seus pareceres. Mas, pronto, ainda assim, nós temos só uma pequena dúvida num artigo que pedimos que só para ser votado à parte, e depois o resto da proposta de lei pode ser votado em conjunto. Portanto, é o artigo 2º C da página 57 e o artigo 2º D da página 58, em que nos vamos abster, e no resto, no restante desta proposta de lei, votaremos favoravelmente. Sim, e o 58, o 2º C e o 2º D.
Mais alguém se quer inscrever nesta? Então, não havendo, vamos primeiro votar as propostas de alteração. Vamos excepcionar então estes dois artigos, segundo aqui foi referido pela Sra. Deputada Rita Rato. Em relação aos demais, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agora vamos fazer a votação do artigo 2º C e do artigo 2º D. Quem vota a favor? Ou quem vota contra, perdão? É mais fácil assim. Quem se abstém? E, portanto, tivemos duas abstenções, do Bloco de Esquerda e do PCP. Entramos agora no último diploma, que é o 55/13. Como é que a doutora Susana votam a favor?
Para as alterações que precisam. É isso? É? Para o 2º D. Votam a favor?
Estamos a favor, sim.
Estamos a alteração, mas depois a proposta de lei com as alterações, abstém-se.
Abstemos, sim.
Então, 55/13, alguém se quer inscrever? Eu tenho perguntado se alguém se quer escrever. Ninguém se inscreve. Senhora deputada, eu não posso obrigar. Como ninguém se inscreve. Aqui, as propostas de alteração. É só uma, é o artigo 12 e foi apresentado pelo Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Senhor Deputado José Soeiro.
Sim, Presidente. A nossa proposta de alteração tem a ver com o artigo 12º desta proposta de lei do Governo, que tem a ver com a responsabilidade na subcontratação. Porquê é que nós apresentamos esta proposta? Porque o Parlamento aprovou no ano passado, na sessão legislativa passada, um projeto de lei que até resultou de um texto comum, de uma fusão de duas iniciativas, uma do Bloco de Esquerda e outra do Partido Socialista, que visava a responsabilização solidária e subsidiária de toda a cadeia de contratação e de subcontratação. E era um projeto que visava justamente o combate ao trabalho forçado, a partir da percepção e do diagnóstico, segundo o qual a possibilidade de responsabilizar toda a cadeia de subcontratação era uma condição essencial para se poder combater os fenómenos do trabalho forçado, porque o que acontecia muitas vezes é que determinadas entidades empregadoras recorriam aos serviços de outras empresas e depois desresponsabilizavam-se totalmente. Os trabalhadores acabavam por ficar em situações de grande fragilidade e a própria ACT ficava impossibilitada de corresponsabilizar a entidade empregadora, e entretanto a outra empresa já tinha desaparecido ou não era sequer uma empresa nacional. E portanto a nossa alteração visa, ao eliminar o ponto 3 do artigo 12, que não possa o contratante desresponsabilizar-se daquilo que acontece, nomeadamente nas suas instalações ou numa exploração agrícola, se for o caso, para preservar o espírito das alterações legislativas que aqui tivemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém se quer inscrever. O Sr. Deputado Ricardo Bexiga tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota que temos alguma dificuldade em compreender esta proposta de alteração do Bloco de Esquerda, porque o número 3 do artigo 12º desta proposta de lei não desresponsabiliza o contratante do destacamento. O que refere é apenas que essa responsabilidade será afastada desde que o contratante comprove que agiu com a diligência devida na contratação ou na subcontratação da prestação de serviços. Portanto, não há de facto aqui nenhum afastamento do ponto de vista direto e imediato da responsabilidade do contratante da prestação de serviços. O que é consagrado é que essa responsabilidade será afastada quando se demonstre que ele não tem, de facto, qualquer responsabilidade na situação indevida ou ilegal que seja identificada, e nesse caso nós entendemos que, de facto, ele não deverá ser responsabilizado. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, esse foi justamente o debate que nós fizemos e foi a razão pela qual fizemos as alterações legislativas. Nós deixamos de prever que fosse possível, na opinião do PSD, infelizmente, mas na opinião do Bloco e à época do Partido Comunista Português e do Partido Socialista, nós deixamos de prever que uma entidade que contrata, que subcontrata um determinado serviço, possa alegar que não era do seu conhecimento o que aconteceu. E, portanto, possa dizer, não, eu agi diligentemente. Agora, se a empresa que eu subcontratei não pagou aos trabalhadores ou não tinha condições ou os colocou em condições de ilegalidade, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não sabia. Foi justamente a responsabilização em todas as circunstâncias e impossibilitar que o contratante alegasse que tinha agido com diligência, porque era desconhecedor dos factos. Foi justamente isso que se pretendeu fazer, alterar, com a aprovação da lei de combate ao trabalho forçado que nós fizemos aqui nessa Assembleia. E, portanto, como este conceito é indeterminado, como ele serve como ele é objetivamente uma forma de dificultar o combate ao trabalho forçado e uma corresponsabilização solidária e subsidiária de toda a cadeia de produção, nós entendemos que este ponto deste artigo faz entrar, por via desta janela, aquilo que nós retiramos pela porta quando fizemos as alterações legislativas que fizemos neste Parlamento.
Muito obrigado. Passo a palavra à Sra. Deputada Susana Lamas, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aqui, nesta discussão, é só um pormenor. A proposta de lei que apresentam, dizem que transpõe a Diretiva 2013, mas não é 2013, é 2014-67.
É um lapso, pedimos desculpa.
É só chamar a atenção.
Teremos que corrigir, sim.
De qualquer forma, independentemente disso, não é por causa disso, mas iremos votar contra esta proposta de alteração, até porque todos os fatos já são conhecidos, nós já tivemos essa discussão, e, portanto, abstenho de estar aqui novamente a repisar os fundamentos, no sentido que vamos votar contra esta proposta de alteração.
Então, não tendo eu mais nenhuma inscrição, vamos fazer duas votações, a votação global, e excepcionamos esta, que está na base da apresentação de uma proposta de alteração pelo Bloco de Esquerda. Na primeira votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
O geral.
Agora, nesta segunda votação, quem vota contra esta alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda, podem baixar, quem se abstém. Quem vota a favor? Portanto, este artigo foi reprovado, teve apenas os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Não temos mais nada previsto neste ponto de ordem de trabalho, já esgotámos o sexto, portanto, resta-me agradecer a vossa presença. Reuniremos para a semana, às 10 da manhã, com a presença do Sr. Ministro das Finanças. Boa tarde a todos.
Adeus, Sr. Presidente. Sr. Professor.
Até à próxima. Thank you.